Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item com a nossa parceira, a IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado, hoje representada por Rafael Baciotti, que é analista da IFE, economista. Muito boa tarde, Rafael. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente do Falando de Economia.
Pedro, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer.
Rafael, vamos falar sobre os números do PIB divulgados semana passada, que causaram aí um certo frisson e até um otimismo em relação ao PIB, ao crescimento. Foi um crescimento de 1,2% no segundo trimestre do ano e no acumulado aí do primeiro semestre, dos seis meses, 2,5% de crescimento. Isso gerou um otimismo, principalmente por parte do governo, e eu queria primeiro que você pudesse comentar por que dessa alta no PIB. Imagino que puxado aí pelo crescimento da indústria e do setor de serviços, a menina dos olhos do PIB ultimamente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e depois a gente vai falar se isso pode ser encarado mesmo como otimismo ou não.
Tá. A economia manteve, né, um ritmo bom de crescimento, a expansão de 1,2, né, entre o primeiro e o segundo trimestre, e vem de fato acima do que o mercado esperava, que a gente na IFE também trabalhava, né? De fato, o avanço reflete uma medida, quando a gente olha do lado da oferta, a contribuição do setor de serviços, né? Teve uma alta importante de 1,3, ainda que a indústria e o setor agro também tenham contribuído positivamente. E quando a gente olha do lado da demanda, basicamente um bom desempenho dos investimentos, né, e do consumo das famílias, né, que é impulsionado pelo mercado de trabalho, pela liberação, por exemplo, de recursos da FGTS no período, né, que ajudou a ampliar a renda disponível para o consumo. Aí você fala em otimismo, de fato, né, quando a gente olha para o mercado, o cenário internacional ainda é muito desafiador, né, a gente tem taxas de inflação muito elevadas, políticas monetárias restritivas, invasão da Rússia, né, pela Ucrânia. Ainda assim, a economia se mostrou resiliente, né, na primeira metade do ano. Acho que tem alguns fatores que explicam, estão por trás dessa dinâmica, né? Entre eles, eu mencionaria a volta do setor de serviços, como você menciona, né, que foi bastante atingido no início da pandemia, principalmente aquelas atividades que dependem de bastante interação, né, como os serviços prestados a famílias, né? E outro ponto que eu mencionaria para explicar esse melhor desempenho da atividade são os efeitos, né, das medidas de estímulo de curto prazo, né, adotadas aí já desde o ano passado, né, que eu acho que também estão ajudando. É, por exemplo, a gente tem o saque de FGTS, né, que foi até R$1.000, de antecipação de pagamento do 13º salário de aposentados, servidores, né. A gente tem também no ano passado a PEC de precatórios, a mudança de indexação no teto de gastos, né, que permitiu um aumento de despesas, né, como a própria elevação do Auxílio Brasil para R$400 e que agora vai para R$600, né, a partir de agosto, entre agosto e dezembro desse ano. Mas, então, ao todo, a gente tem um montante aí de mais de 100 bi, né, de reais, mais de 1% do PIB que foram injetados na economia, né. A gente também tem o Congresso aprovando recentemente as desonerações, né, para diminuir o preço de combustíveis e energia elétrica, né? Então são fatores que estão por trás dessa resiliência, né? E de fato as projeções estão sendo revisadas para cima, né? A gente estava lá no começo do ano, no início de 2022, com as previsões de mercado em 0,5, elas estão caminharam para 2 em agosto. E agora, com o bom resultado do segundo trimestre, esses números hoje estão no intervalo de 2,5 e 3. Né? De fato, é um número melhor. Mas o que está, na minha opinião, o que está acontecendo é uma antecipação de crescimento, né, para 2022, que está pesando nas expectativas do ano que vem. Né? No ano que vem, as expectativas são bem menores. Né? A gente trabalha com uma desaceleração do PIB, né? Que pode ser explicada em alguma medida pela diminuição do efeito desses estímulos, né, do governo, a própria diminuição do efeito da reabertura da economia, o aumento de juros que está sendo conduzido pelo Banco Central para lidar com a pressão de inflação, né? E também a desaceleração das principais economias mundiais, né? De parceiros nossos, né? Então isso também ajuda a desaquecer, né? Atividade, preço de commodities também, né? Então acho que são esses fatores que estão por trás da resiliência, mas que também vão pesar, a saída desses efeitos vão pesar provavelmente nas projeções de 2023, né? Como o Banco Central já tem mostrado na pesquisa Focus.
Eu estou conversando com Rafael Baciotti, que é analista da Instituição Fiscal Independente, a IFE, aqui do Senado, sobre os últimos números divulgados aí sobre o PIB. E, Rafael, já que você falou já sobre as projeções para o ano que vem, vamos falar de orçamento. O governo enviou, no último dia 31, o projeto de lei orçamentária para 2023. Uma das surpresas aí do texto do projeto de lei orçamentária é justamente o Auxílio Brasil em R$ 405,00, ou seja, não tem previsão do governo manter o Auxílio Brasil de R$ 600,00 como é hoje, né? Como está sendo pago até pelo menos 31 de dezembro desse ano. Uma das surpresas aí do orçamento. Surpresas eu digo porque o governo tem a intenção de manter para o ano que vem essa projeção aí dos R$ 600, mas não veio discriminado isso na lei do orçamento. Isso deve ser discutido ainda aqui no Congresso, provavelmente depois das eleições. Lembrando que é um ano eleitoral, então para o ano que vem já é um governo talvez diferente do que é hoje. Pode ser uma reeleição, mas também pode ser outro presidente a entrar para governar o país. Então, assim, vamos falar sobre essa questão do Auxílio Brasil. Uma das preocupações é justamente o risco fiscal para o ano que vem. A gente tem, levando em conta esse aumento do PIB, pelo menos por agora, e também uma diminuição da inflação em alguns setores, a gente pode experimentar uma melhora aí para o consumidor, principalmente na hora de comprar alguns produtos, no seu dia a dia. Mas levando isso para as contas do governo, uma inflação nesse patamar também pode prejudicar o espaço de despesa que o governo tem para o ano que vem por causa da regra do teto de gastos. Regra, a gente sabe que já foi alterada aqui pelo Congresso e por iniciativa até do governo também. Então, a gente tem esse risco de não conseguir manter as contas públicas. Eu queria que você avaliasse isso para a gente, tendo como base essa intenção de ter um Auxílio Brasil aí maior, mas que não está previsto no texto inicial do orçamento.
Quando a gente olha para o PILOA, né, que foi enviado ao Congresso Nacional e pelo Executivo na quarta passada, a gente vê que do lado da despesa, o PILOA... Só para voltar, né, o PILOA ele faz uma estimativa, né, das receitas e fixa as despesas públicas para o exercício do ano seguinte. Né, ele foi enviado ao Congresso, aí a proposta será discutida, né, pelos parlamentares na Comissão Mista de Orçamento, aí serão apresentadas emendas, emitido parecer, que aí sim vai ser votado, né, no plenário do Congresso. O que a gente viu no projeto... se for pensar nos destaques, do lado da despesa, o PILOA foi elaborado com a previsão de corte de gastos, né, para o ano que vem. Então, a despesa primária da União caindo do patamar atual de 18,9% para 17,6% do PIB. É uma contração fiscal, né, na ordem de 1,3%. Isso estaria acompanhado principalmente pela redução de despesas discricionárias, né, na ordem de 1,6% para 0,9% do PIB. Né? A partir dos valores do valor de receita e de despesa, que foi essa que eu mencionei agora, o déficit primário, que é implícito no PILOA, para o exercício financeiro de 2023, seria de 63,7 bilhões, ou 0,6% do PIB. É um montante ligeiramente inferior à meta, né, que está estabelecida na LDO de 2023. E aí, quando a gente vê essa queda de despesa, uma consideração importante, como você mencionou, é que o projeto não contempla, né, a manutenção do auxílio em 2023, do Auxílio Brasil, em R$ 600. Né? Há uma previsão no projeto de 105,7 bilhões para o programa Auxílio Brasil, que seria suficiente para pagar um valor médio de aproximadamente R$400 para 21,6 milhões de famílias, né? No entanto, teve uma mensagem presidencial que acompanha o projeto e menciona essa intenção, né, do governo manter em 2023 o valor de R$600, que foi viabilizado na emenda constitucional 123, né? Só que a manutenção desse valor vai requerer um aporte adicional de 52 bi, né, ou 0,6% do PIB. Né, e aí a compatibilização das despesas primárias com o limite do teto de gastos, né, que foi fixado em 1,8 trilhão, e aí mediante mecanismos de financiamento, flexibilização fiscal que não foram mencionados na mensagem. Né. Então, para resumir, a regra atual do teto não comporta, né, dado as outras alocações, né, que foram feitas, né, essa despesa adicional de 52 bi, ainda que a gente espera, né, que haja um aumento do programa, né, a gente vê no âmbito político, né, essa intenção, mas no orçamento não tem nenhuma proposta concreta, né, então para que o benefício continue nesse mesmo patamar no ano que vem, o Congresso ainda precisaria aprovar, né, uma fonte de financiamento para isso.
Tá certo. Rafael Baciotti, da IFE, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item. Boa semana de trabalho para vocês da Instituição Fiscal Independente. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, Pedro. Um abraço, até a próxima.